Bom dia a todos, bem-vindos ao Canal Central, o programa que tem representação com ou dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro e que depois de uma pausa no tempo da campanha para as legislativas, cá estão de regresso para falar da vida concelhia, mas sobretudo e nesta fase também das eleições legislativas do dia 10 de março, os dados que vieram a público e apurados deram uma maioria às forças da Aliança Democrática, mas uma maioria por margem curta em relação ao Partido Socialista, 77 deputados eleitos pelo PS e 79 para já confirmados para a Aliança Democrática, isto quando ainda faltavam apurar 4 deputados por círculo estrangeiro, digamos assim, por comunidades que estão fora do país. Depois, com uma referência para o resultado, o terceiro partido mais votado, o Chega, com 18%, 48 deputados eleitos, a Iniciativa Liberal com 8, o Bloco de Esquerda com 5, o PCP e o Partido Ecologista, os Verdes, sob a designação Coligação Democrática Unitária, com 4, o Livre com 4 deputados, o Pessoas, Animais e Natureza com 1 deputado, isto numa eleição em que a abstenção desceu dentro dos padrões que eram habituais nas últimas eleições, a abstenção a ficar-se pelos 33,77%, e a partir destes dados vamos conversar no programa desta manhã com Carlos Valseiro do Chega, com Pedro Rodrigues do Pessoas, Animais e Natureza, com o João Muniz do Bloco de Esquerda, com o Manuel Prior do Partido Social Democrata, com Francisco Picado do Partido Socialista, e por agora são estes os elementos que estão confirmados no programa. Bom dia a todos, bem-vindos. Vou começar talvez aqui pelo Carlos Valseiro, que é a presença que temos em estúdio. De resto, estamos todos online ligados também e vamos poder ouvir os participantes que estão à distância, mas que estão presentes. Carlos Valseiro, bom dia, bem-vindo. Quais são, na sua leitura, digamos assim, as grandes notas deste ato eleitoral que, para, eu não direi surpresa, porque de alguma forma as sondagens já iam desenhando este cenário, deixou o país assim numa espécie de incerteza sobre o que vai ser o seu futuro?
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade da Rádio Terra Nova. Eu sou um estreante nestas andanças. Faço parte da Comissão Política e Institucional de Aveiro só desde 10 de dezembro de 2023. E começámos logo no dia 11 a fazer pré-campanha. Portanto, os resultados que foram obtidos, quer a nível nacional e em particular no Distrito de Aveiro, são fruto de termos contactado diretamente as populações, andámos terra a terra, casa a casa, com uma equipa multifuncional que lançámos e criámos em menos de 3 meses. E que conseguimos, pela primeira vez no distrito, agregar todas as concelhias. Ou seja, em qualquer evento que íamos, tínhamos sempre presença de várias concelhias, de vários presidentes de concelhia. Houve uma entreajuda muito grande e, à medida que íamos estando na rua, as pessoas abordavam-nos.
Carlos, mais do que o processo interno, claro, assim, chega à visão global daquilo que foi esta eleição.
Em relação a esta eleição, pois nós tínhamos como objetivo colocar 4 a 5 deputados por Aveiro, ficámos pelos 3, eram quase 4, mas enfim, pela primeira vez temos também representação com elementos mesmo de Aveiro. Temos um deputado que nos foi enviado de Lisboa, que foi reeleito, o Dr. Valsacina Galveias, e elegemos a doutora, portanto, Maria José Aguiar, que é professora em Severo de Voga, e o Dr. Armando Grave, que é de origem de Vagos, mas que vive em Aveiro. Portanto, contamos com essas pessoas para defender os interesses da Aveiro.
Como resultado, com menos abstenção, mas com mais dispersão.
Ora bem,
como é que se governa este país?
A questão é que o sinal dado pelos militantes a nível nacional foi de quererem uma mudança. Há muitos colegas que dizem, é um voto de protesto, mas efetivamente houve 800 mil votantes a mais que nas últimas eleições. E esses 800 mil votantes, muitos terão mesmo votado no Chega. Portanto, é uma indicação que o povo quer uma mudança. Não quer mudar tudo de uma vez, mas, ao fim e ao cabo, acaba por dar uma maioria a dois partidos da direita, à AD e ao Chega, e quer realmente que esses partidos tomem conta para fazer, ao fim e ao cabo, para sairmos do socialismo.
Vamos dar o salto até ao exterior, fazendo também essa ronda. Pedro Rodrigues, Pessoas, Animais, Natureza. Bom dia, bem-vindo, Pedro. Depois de conhecermos estes dados e havendo aqui também uma espécie de um suspense para perceber para onde vão parar os quatro que faltam, o que é possível concluir desta eleição de dia 10 de março?
Bom dia, Carlos. Cívica em termos de nacional.
Pedro, deixa-me só interromper, porque hoje estamos com um som que não é o habitual do Pedro, ou seja, ou está aí a utilizar o microfone, digamos assim, do ar, o som não é tão fidedigno, tão claro como é habitual. Não sei se é possível fazer aí alguma melhoria utilizando outro mecanismo, outro microfone. Ou se estamos mesmo, no fundo, nesta condição de ter de utilizar esse sistema? Não é que não se ouça, ouve, mas não é tão agradável ao ouvido.
Vou tentar alterar aqui a rotação.
Então eu vou fazer uma passagem, faço aqui uma rotaçãozinha pelo João Muniz. Vamos dar o salto até ao João Muniz, Bloco de Esquerda. Bom dia, João, bem-vindo.
Bom dia, Carlos.
Esta foi uma eleição em que toda a gente parece unânime a concluir que há pelo menos um novo quadro, digamos assim, pela dispersão parlamentar, por aquilo que é a representação das forças, que obriga a olhar para o país político de uma outra forma. Há um antes e um depois desta eleição do 10 de março?
Bem, Carlos, antes de mais, obviamente, cumprimentar os colegas do painel e quem nos está a ouvir. Eu não sei se... aparentemente, ok... Claramente há uma alteração de paradigma. Resta saber se é uma alteração que se vai consolidar ou não, tendo em conta o cenário de fragmentação no Parlamento e as declarações dos principais protagonistas no que toca a políticas de alianças. Nós não sabemos se daqui a 6 meses não vamos estar aqui também na Terra Nova a discutir resultados eleitorais. Então não sabemos isso. Portanto, há um grau de incerteza muito grande sobre o futuro. Agora, é preciso também reconhecer que houve, efetivamente, uma alteração na composição da representação política em Portugal. Sobretudo com três factos que me parecem relevantes. O primeiro, obviamente, é esta descida acentuada da abstenção, ou seja, tivemos novos eleitores, pessoas que se calhar nunca votaram na vida, a mobilizar-se para o voto, e nós, enquanto protagonistas, enquanto dirigentes políticos, temos que saber ler também estes sinais. Depois, uma penalização muito grande do Partido Socialista nestas eleições, que perde cerca de 500 mil votos. Obviamente nós ainda não temos os resultados contados dos círculos fora do país, dos círculos da imigração, mas esse facto parece-me incontornável. Houve uma penalização brutal do governo, dos governos do Partido Socialista, e isso também merece reflexão. E depois houve também um engrossar bastante substancial do eleitorado do Chega, da extrema-direita. Como é que nós podemos interpretar este último facto. Se isto é um voto estrutural, se é um voto de protesto. O que nós sabemos neste momento, e tenho quase certeza que muitos mais estudos vão ser feitos sobre domingo passado, mas o que nós sabemos neste momento, e aliás até convido as pessoas a ler um artigo que foi publicado no jornal público de ontem, o que nós sabemos é que a grande fatia provável de votantes, de novos votantes, tenha ido para o Chega, mas também houve uma deslocação de votantes do Partido Socialista para, ou pessoas que votaram no Partido Socialista anteriormente, que se deslocaram também para o Chega. E, portanto, estes dados parecem-me indicar que estamos perante um fenómeno de voto de protesto contra uma situação política que acho que todos nós que falamos com pessoas e que vivemos em Portugal compreendem. A vida está difícil, o custo de vida tem aumentado substancialmente, existem problemas com a habitação, é verdade que tem havido um aumento dos salários generalizado no país, mas esse aumento é comido pela inflação, principalmente pela inflação da habitação, e também existem problemas com os serviços públicos, em que, e todas estas matérias, o Partido Socialista teve uma posição em que não foi, não contribuiu para a redistribuição da riqueza, etc. E, portanto, eu diria que, tendo em conta a incerteza que, do momento de incerteza que estamos a viver, portanto, estas pistas de interpretação são sempre provisórias, tendo em conta isso, eu diria que estamos perante um cenário de voto de protesta. E também há outra coisa que acho que me parece relevante, que é, enquanto que em 2022 houve uma pressão muito grande de voto para o voto útil, que aconteceu à esquerda, mas também à direita, nestas eleições essa pressão para o voto útil não existiu. E queria também finalizar com uma coisa. A verdade é que a AD ganha estas eleições do ponto de vista numérico, mas os seus resultados ficaram muito aquém do que essa frase possa querer dizer. Nós estamos a falar de uma coligação que teve mais ou menos os mesmos resultados que Rui Rio e o CDS tiveram em 2022. E, portanto, mais uma vez, mais do que uma vitória da direita, ou pelo menos da direita democrática, estamos perante uma derrota expressiva do Partido Socialista. E, portanto, acho que essas pistas devem estar em cima da mesa quando nós discutimos estes resultados.
Vamos então ouvir agora o Pedro Rodrigues. Pedro, em representação do Pessoas, Animais, Natureza, que dados retira, ou que ilações retira o PAN desta eleição?
Vamos primeiro verificar se o áudio agora ficou melhor.
Ah, agora melhor, agora melhor.
Ok. Pronto, acho que acima de tudo nós temos de compreender que sim, existe um voto de protesto. Existe uma transição em termos dos tradicionais partidos políticos, que em vez de termos duas grandes facções, temos agora uma terceira facção que neste momento está a virar um bocadinho para a direita, mas que ainda assim está muito equilibrada em termos de distribuição. A verdade é que nós tivemos 8 anos de Partido Socialista a governar. E como disse o Muniz, os resultados para a AD continuam, são um bocadinho fracos, né, relativamente a esses valores. Aquilo que seria de esperar, e tudo aquilo que foi dito, e toda a comunicação social, e toda a mensagem política, acabou por ser um bocado um fracasso em termos de resultados, porque a AD não conseguiu sequer ter uma maioria expressiva relativamente ao PS. Nós temos praticamente o PS igual à AD, sendo que a AD tem uma maioria de direita. Agora, só que a maioria de direita só conta com o Chega. Vamos ver em que é que isso vai repercutir em termos de desenlace político. Agora é esperar, deixar os agentes políticos trabalhar, as instituições, e perceber se essa dinâmica vai ter uma dinâmica de estabilidade, ou se por outro lado vai ser, como muita gente já está a vaticinar, uma dinâmica de instabilidade e ingovernabilidade em termos políticos. Por outro lado, como eu estava a dizer há pouco, estava a tentar introduzir, acho que temos de destacar, em termos de trabalho político, aquilo que se foi conseguido em termos genéricos. Nós conseguimos recuperar um avanço da abstenção que nós estávamos a perder para aí há 10 anos. Nós temos uma expressão desde 2015, salvo erro, em termos de votação. Estamos em uma abstenção abaixo, com uma participação acima de 66%. Acho que essa parte política, eu digo sinceramente, fiquei satisfeito em termos de trabalho. Agora, é a parte em que nós temos de reconhecer a decisão do povo, do trabalho que o povo deu, e a participação e os votos, e esperar que os agentes políticos atuem com serenidade e consigam fazer esse trabalho de representação para o bem do país. Como se vai resolver isso? É a grande pergunta e a grande incógnita dos próximos meses. Em termos gerais, é um pouco por aí de ressaltar a alguns partidos que reforçaram a sua participação, alguns mais pequenos, que eu acho que acaba por reforçar um bocadinho em termos de democracia, nomeadamente a IEL e o LIVRE, que acaba por pluralizar ainda mais o discurso e a mensagem no Parlamento. Acho que, acima de tudo, é importante, mais do que termos um Parlamento dividido, haver uma pluralidade em termos de mensagens e em termos de posicionamentos políticos. Acho que isso sim é o mais importante e acho que deve ser sempre aquilo que nós devemos esperar dos momentos eleitorais.
Temos aqui a visão também do Pedro Rodrigues, do Pessoas, Animais, Natureza. Damos um salto até ao Francisco Picado. Francisco, bem-vindo, bom dia. Já ouvimos aqui estas duas teses. Ganhou a Aliança Democrática por pouco ou perdeu o Partido Socialista por pouco?
Muito bom dia a todos, a quem nos ouve em casa, aqui aos meus colegas de painel. Começava por saudar a presença no partido, no programa do Partido Chega, na pessoa do Carlos Balseiro, que conheço pessoalmente. É muito bom que o Chega esteja presente nestes momentos. Curiosamente, só me recordo de terem estado presentes no momento anterior às eleições e ainda agora no momento posterior, e já por aqui anda há uns anos largos. Mas é sempre bom, porque a democracia é isto. Nós precisamos de ouvir aquilo que os partidos têm para... Os partidos como entidade responsável pela condução política autárquica, local e mais nacional e até internacional. É bom que nós tenhamos capacidade de ouvir aquilo que os partidos têm para nos dizer. Portanto, uma primeira saudação para que o Chega esteja duas vezes consecutivas aqui a falar connosco e a expor as suas ideias e a expor aquilo que no fundo levou a que tivessem um momento muito expressivo na votação, portanto, uma salvação inicial. Segunda palavra para as eleições, obviamente, para a diminuição da abstenção. Vivendo nós numa democracia, obviamente que devemos saudar aquela que é a expressão máxima da democracia num momento eleitoral, que é a oportunidade que as pessoas têm de eleger aqueles que os conduzem, aqueles que os governam. E, portanto, independentemente dos resultados, é sempre de realçar uma nota muito positiva para a diminuição da abstenção. Significa que as pessoas se interessam, significa que as pessoas se preocupam, se pensam, refletem e no dia vão, obviamente, exercer o seu direito. Não nos esqueçamos que estão neste momento a ocorrer umas eleições num outro país onde as circunstâncias são muito provavelmente significativamente distintas a pessoa das pessoas e ser o seu direito. Portanto, aqui devemos saudar ainda e com grande vigor e nos 50 anos do 25 de Abril aquilo que é a possibilidade de exercermos livremente o nosso direito de voto e saudar aquilo que é um aumento dessa faculdade que as pessoas têm de fazer. Terceira nota, obviamente os resultados são o que são. Eu acho que tendencialmente nós devemos olhar para os resultados de uma forma objetiva e, sobretudo, devemos olhar para os resultados na perspectiva daquilo que é a consequência da ação de um partido onde nós estamos envolvidos. Eu podia estar aqui a comentar o partido A, o partido B, não fizeram isto, fizeram aquilo, etc, etc. Obviamente que, objetivamente, o Partido Socialista teve muito menos votos e, portanto, não vale a pena estar aqui a escamotear o que quer que seja. E, muito provavelmente, essa foi a leitura que os eleitores fizeram daquilo que vinha a ser a governação do Partido Socialista. Estão no seu direito, como é óbvio, eu também estou no direito de não concordar, mas em democracia nós temos que nos habituar a respeitar. E, portanto, respeitamos os resultados que derivam destas eleições. Podem-me dizer que ainda não estão concluídos, enfim, que há aqui uma expectativa relativamente àquilo que vem do círculo fora da Europa e do círculo da Europa. Portanto, não são resultados finais fechados, é um facto. Podem alterar a matriz final, é um facto. Estamos no campo das probabilidades, é um facto. Certezas sobre eventos futuros também não temos, também é, com certeza, uma concordância entre todos e, portanto, a matriz genérica dos resultados está desenhada e pode haver alteração, enfim, pode haver até uma alteração que a acontecer seria, de facto, surpreendente do ponto de vista daquilo que a análise política feita até agora, mas estes são os resultados que temos. O que é que temos do ponto de vista dos resultados? Os portugueses entenderam que a governação do Partido Socialista não estava a conduzir o país a circunstâncias agradáveis. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Como vos digo, há aqui questões que eu acho que são do foro transversal, que excedem em grande medida aquilo que é o contexto nacional, que são questões conjunturais. Estamos a falar de uma crise de habitação que não é exclusiva de Portugal. Estamos a falar de uma crise inflacionista que não é exclusiva de Portugal. E o que as pessoas entenderam é que as respostas do Partido Socialista não estavam a ser suficientes. E, portanto, o que é que expressaram nas urnas? Bem, expressaram aquilo que entendiam, que querem uma alternativa. E, portanto, venha ela. Venha ela. Não deram, como habitualmente, a alternativa que pendula entre Partido Socialista e Partido Social Democrata. E, portanto, neste momento, decidiram introduzir um novo ator que, com as suas propostas, o que vem apresentar é, ou o que vem abrir, é uma nova perspectiva de resolver os problemas que os portugueses acham que não estavam resolvidos. E, portanto, a democracia funciona assim. Não há nenhum drama. Não há nenhum drama. O Partido Socialista tem que fazer uma introspeção relativamente àquilo que achava que estava a fazer bem, mas que foi interpretado como estando a fazer menos bem. E agora o que as pessoas têm que perceber é se da alternativa que escolheram vão resultar, efetivamente, soluções para resolver aquelas questões que as pessoas achavam que não estavam resolvidas. Porque a democracia funciona assim. Temos o Chega, muito bem, tem, de facto, uma expressão significativa face àquilo que era, tradicionalmente, o espectro político a que estávamos habituados. Aliás, o nosso espectro político é um bocadinho como o nosso, desculpem-me a analogia, como o nosso campeonato de futebol. Portanto, são sempre os mesmos ali na crista, são dois, três. Neste momento temos um novo player no xadrez, no tabuleiro político, com as suas propostas. Eu exorto, e volto a repetir, e saúdo a presença do Chega para que nos possa trazer de viva voz aquelas que são as suas propostas, muitas vezes sem um filtro mediático que, enfim, faz aqui alguma distorção daquilo que são as propostas, porque nós queremos ouvir propostas concretas. E, portanto, aguardamos que aquilo que os portugueses anseiam do ponto de vista daquilo que manifestaram no ato eleitoral, efetivamente, se entenderam que querem um cenário de mudança, o que eu espero é que não se esqueçam de acrescentar à palavra mudança, a chamada mudança para melhor. E, portanto, estamos conscientes daquilo que é o papel que os portugueses quiseram atribuir ao Partido Socialista neste momento. Vamos, obviamente, assumir esse papel com aquilo que sempre foi a postura do Partido Socialista em termos de responsabilidade face às políticas nacionais e, portanto, as pessoas são soberanas e o povo é soberano, o povo vota, o povo escolhe e depois, obviamente, que a democracia permite que, quando não há satisfação relativamente à escolha, que haja alternância. E eu acho que nós temos que respeitar isso sem entrar aqui em conversas que às vezes não acrescentam necessariamente valor àquilo que é a resolução da vida para os portugueses. Para terminar, muito rapidamente, uma palavra para alguém que anda a ver se passa entre os pingos da chuva e que tem uma quarta parte de responsabilidade em todo este cenário, que é o Sr. Presidente da República. E, portanto, vamos aguardar, anda a ver se passa entre os pingos da chuva, vamos aguardar, obviamente, aquele que será também o seu comportamento, e o Sr. Presidente da República, não é por ser Presidente da República que se imiscui de ter uma exigência por parte das pessoas que o elegeram ou que não o elegeram, e sendo o maior, o cargo mais alto da nação, nós também esperamos que esteja à altura de resolver uma situação para a qual muito provavelmente contribuiu, e portanto vamos aguardar serenamente por aquele que é o seu contributo neste cenário, que é diferente do que tínhamos. Nós, portugueses, às vezes não gostamos muito da mudança, mas a mudança às vezes traz coisas positivas, nomeadamente porque permite trazer à tona efetivamente um conjunto de intenções e manifestação de intenções que esclarecem aquilo que é a capacidade dos portugueses de se escolherem dentro daquilo que é a sua autonomia a possibilidade de que os governem. Portanto, aguardemos e obviamente que dar congratular aqui à AD, porque efetivamente neste momento e não querendo que haja alterações naquilo que é o cenário do resultado eleitoral, foi efetivamente a coligação que teve o maior número de votos e, portanto, que está, obviamente, em posição de se considerar como vencedora, e nós devemos saudar sempre aqueles que efetivamente obtêm o melhor resultado. Uma palavra final também para os partidos que não estão aqui representados porque não têm assento na Assembleia Municipal, e este programa tem essa característica, mas obviamente que uma nota também para a Iniciativa Liberal e, em particular, uma nota também de relevo para o LIVRE, que apesar de ter uma expressão absoluta menor do ponto de vista relativo, também teve um crescimento muito significativo e, portanto, uma nota digna de registro também para o LIVRE.
E as próximas autárquicas dirão se estes partidos também entram nesse xadrez, digamos assim, ou no próximo xadrez. Manuel Prior não é o homem de quem se fala, mas o homem que fala, neste caso, pelo Partido Social Democrata, pilar da Aliança Democrática, foi decretado, não sei se é decretado, mas o fim do bipartidarismo, o surgimento do multipartidarismo, digamos, com uma força maior, ou não sei se tripartidarismo, mas depois há aqui uma questão que se levantou, e levantou-se logo nesse momento, já se tinha levantado antes, durante a campanha, que é quem se senta à mesa com quem, e num sistema em que se diz que acaba o bipartidarismo, Manuel Prior, definir as regras de acesso a essa mesa é que parece ser o busilis da questão.
Bom dia a todos, ao Carlos, aos colegas de painel e quem nos está a ouvir. Sim, estas eleições foram e tiveram o resultado que o povo quis. Eu subscrevo quase a totalidade do que disse Francisco Picado. Isto, em eleições não há bons nem maus resultados. O povo é que no seu boletim de voto lá na caixinha escolhe. E em democracia é mesmo assim. Eu não conheço, quer dizer, a democracia pode ter muitos defeitos, mas não há outro sistema. Não há outro. E nós estamos a ver o que é o que está a acontecer na Rússia numa eleição, ou que está brevemente, o que irá acontecer brevemente na Venezuela. Por isso temos que nos distinguir naquilo que o povo quis, que foi bom, que foi mau. Foi o que o povo quis. E o povo quis que houve uma mudança, que houvesse uma mudança à direita, que é, neste momento o bloco de direita, centro-direita, é maior em termos de deputados, de voto, que o bloco centro-esquerda, e foi isso que a democracia nos deu. Foi exatamente isso que a democracia nos deu e irá ser isso que irá acontecer, difícil de governar. Vamos ver. Eu acredito claramente que o PSD irá conseguir governar e irá ter os apoios pontuais, irá fazer com que mereça ou que não caia tão depressa como se perspectiva. Os resultados, pronto, o que é que tivemos? Tivemos um PS que teve os votos que teve, cresceu muito, fruto, se calhar, como diz o picado da governação, de alguns caminhos que optou, que os portugueses não avaliaram positivamente, e tivemos uma vitória, que é a vitória estrondosa do Chega, que eu também acho que é, além da democracia, que é um voto de protesto. Eu até tenho uma opiniãozinha diferente. Acho que se hoje fossem as eleições, o Chega tinha muito menos votos. Mas, isso é a minha opinião, que em democracia e neste assunto vale zero. O povo expressou-se e o Chega tem aquela quantidade de votos, quase 1 milhão de portugueses que escolheram. Perante isso, o que é que se tem que fazer? Quer ser o partido mais votado, ou que se calhar o único partido com capacidade de governar neste momento, devido ao score que teve e aos deputados que vai ter, será o PSD. Penso que o PSD, juntamente com o CDS, irá formar governo e que irá governar o país, penso eu, de uma maneira mais forte, e que irá fazer com que consiga estar mais algum tempo do que aquilo que se perspectiva. Também em relação às eleições, e aí sim, penso que todos os partidos, e quero crer que foram os partidos, porque outros atores, como disse o Joaquim Picado, nomeadamente o Presidente da República, pouco teve nisto, que foi a abstenção ter descido. Foi um trabalho notável, e quero crer que foi os partidos que o fizeram no terreno para termos esta descida de abstenção. Eu costumo ir para as eleições, para a mesa, e não era uma mesa, todas as mesas estavam sendo bloqueadas. Foi brutal este ato eleitoral em relação à participação pacífica, ordeira e de quantidade que os portugueses deram. Foi um exemplo claro de democracia e do que deve ser. Pois as escolhas. As escolhas é a escolha de cada um, e não podemos querer que a democracia seja um ato livre e na caixinha e depois querer que os resultados sejam os nossos. Não, os resultados são estes e temos que, enquanto houver condições para governar, estes resultados sejam expressos nessa governação. Não há muito por ir aí. Quer querer que o PSD queira apostar num governo forte, juntamente com o CDS, para merecer estar mais tempo que aquilo que se pode perspectivar. Quero crer que as forças políticas com relevância em termos de número de deputados vão participar neste ato que vai ser a governação do país, e que o PSD e o CDS vão governar bem este país.
E qual é a chave para essa governação? No fundo, agora esta é também a pergunta, olhando-se um pouco mais para a frente, Carlos Valseiro, o que é que pode marcar a diferença para haver um quadro de estabilidade ou um quadro que nos leve de novo a eleições no curto prazo?
Aqui é, portanto, a nível do futuro, pois nenhum dos colegas de painel está muito interessado, parece-me, a incluir o Chega nessa governação, mas eu penso que o voto popular foi bem claro. O Chega tem muitas propostas semelhantes à AD, ao programa da AD, portanto bastará que os líderes se entendam e que haja, portanto, uma cooperação, cedências de parte a parte, e penso que com esse panorama, portanto, será possível formar um governo para a legislatura total, portanto, para não termos daqui a 6 ou 7 meses ou 1 ano ter que ir novamente a eleições, porque são muito caras, são 24 milhões de euros que custam umas eleições, e é o povo que as paga. Portanto, há que respeitar a vontade do povo. O povo escolheu um governo à direita e as forças da direita têm que se entender. Nós vemos já a movimentação a partir de alguns partidos de esquerda, e curiosamente os que têm menos deputados, que vão desafiar o PS para se juntarem, mas por mais contas que se façam, a balança pende para um lado ou para o outro com os deputados do Chega. E nós, da nossa parte, estamos aptos e estamos, portanto, prontos para dar uma ajuda na formação do governo.
Mas essa estabilidade fica dependente de uma entrada no governo, ou é possível essa estabilidade com outras
formas de transformar? O nosso presidente já foi bem claro. Portanto, quem ouve os comentários e as entrevistas do presidente André Ventura, tem que ter voz ativa no governo, é evidente. Portanto, já houve uma experiência nos Açores, porque se foi para uma situação de um apoio só parlamentar, e as promessas tinham sido feitas entre o PSD e o Chega acabaram por não ser cumpridas, e isso levou à queda do governo dos Açores. Portanto, e não foi o Chega que a provocou, bastou o Chega abster-se e o governo caiu e estamos na situação que estamos. Portanto, acho que há que olhar, isto não se trata de um voto de protesto, eu reafirmo e não tenho problema nenhum em continuar com a mesma ideia, isto há um voto a pedir uma mudança. O povo está cansado do socialismo, o socialismo infelizmente não estava a funcionar em Portugal, e o povo quer mudança. Portanto, aí não tenho mais nada absolutamente a acrescentar. Pá, vamos aguardar os próximos dias, quando o quadro estiver totalmente completo, e vamos esperar que haja consenso. E o consenso terá que ser mesmo à direita.
Esta é a fase em que o Presidente ouve os partidos para depois formatar, de facto, a sua decisão de indigitação do próximo Primeiro-Ministro. Pedro Rodrigues, olhando para este quadro, para a disposição, para as declarações, porque agora também se joga muito nas declarações, o que cada um diz e como diz e a forma que utiliza, acredita que é possível uma governação estável para o país ao longo dos próximos tempos sem a integração do terceiro partido mais votado formalmente num compromisso de governo?
Sim. Sinceramente, é uma questão de difícil resposta. Porque isto vai depender sempre do posicionamento político desses dois partidos. A verdade é, durante a campanha eleitoral, vimos lá a AD aproximar-se ao Chega. Mas resta saber se vai conseguir haver um ponto de consenso e de estabilidade para esse tipo de governação. Por muito que queiramos, nós nunca tivemos ainda nenhuma posição construtiva por parte do Chega de forma pública. Aquilo que nos chega são sempre posições sempre de bota abaixo, do contra. É raro nós vermos uma proposta de solução. E este, principalmente a nível nacional, tem sido uma abordagem difícil de ver em André Ventura. André Ventura sempre foi um líder de ideias próprias e de ruptura. É difícil neste momento, principalmente para quem está fora do Chega, conseguir dar algum tipo de credibilidade a André Ventura numa postura mais consciente e responsável. Mas a verdade é, isto pode ter sido simplesmente uma abordagem estratégica para angariar votos e conseguir algum tipo de protagonismo em termos de visibilidade de comunicação, e entretanto podemos ter uma boa surpresa. Mas para já é tudo uma incógnita, e mesmo o próprio Montenegro, as próprias abordagens de alguns membros da AD quase que cortaram qualquer tipo de consenso num consenso mais ao centro-esquerda. Por isso vamos ter um período interessante para perceber como é que estes dois atores se vão entender nesta nova estratégia política, neste novo xadrez político. É uma questão de tempo e de abordagem, e vamos perceber se vamos entrar numa política de terra queimada em que vão se fazer aliados para depois tentar roubar o eleitorado um do outro em termos de governação. Neste momento, acho que o tempo, só o tempo dirá a decisão que estes dois partidos vão tomar em termos de governação e em termos de estratégia política para o país.
João Muniz, isto para um homem que é da área da investigação na ciência política, João, mais até do que o homem do partido, imagino que isto também seja interessante nessa perspectiva do estudo. Daquilo que vê para aquilo, para a forma como olha para este quadro, o que é que lhe parece à primeira vista? Que o país tem condições para viver, pelo menos durante algum tempo, uma fase de estabilidade?
Bem, Carlos, o Carlos tem razão quando diz que eu tenho esses dois estatutos, mas eu hoje estou com o chapéu do partido e não com o chapéu do investigador. Mas eu diria que, aí remeto até para aquilo que eu disse no início, atendendo às declarações dos principais protagonistas, Eu não sei se há estabilidade ou não para formar uma maioria que, no Parlamento, que possa suportar um governo que dure uma legislatura. Não faço ideia. O que eu sei é que esse diálogo não cabe à esquerda fazer. A esquerda, atendendo aos resultados, tem que assumir um papel de oposição. Obviamente que a esquerda é plural e diversa e, portanto, vai também interpretar esse papel da oposição de forma diferente. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, acho que nós temos algumas tarefas a realizar. Uma delas, e talvez a principal, é uma reflexão interna, e o Bloco tem esses espaços para a fazer, de porque é que não foi a esquerda que conseguiu mobilizar os novos votantes. E acho que nós temos que fazer essa reflexão. Agora, no que toca a cenários, e atendendo a cenários, não é, de futuro, de formação de governo, eu gostaria de poder confiar, digamos assim, nas palavras dos principais protagonistas. E a verdade é que o líder da AD disse que não, que com o Chega não iria formar governo, nem sequer haveria conversas sobre tal cenário. Ou seja, nem o Montenegro e, portanto, a direção da AD exclui sequer o diálogo no Parlamento com a extrema-direita. Mas, tendo em conta os resultados de domingo, é difícil ver como é que a AD se livra desse ónus. A Iniciativa Liberal mais a AD não chegam para formar essa maioria. Portanto, não havendo diálogo com o Chega, vai ter que haver cedências da parte dos outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista ou de outros partidos. E esses partidos também já foram bastante claros. Vão assumir uma posição de oposição. E, portanto, é que também estava a reforçar isso no início. Nós estamos a viver num cenário de grande imprevisibilidade e não sabemos se, na verdade, daqui a uns meses não vamos estar a ter esta conversa outra vez aqui na Rádio Terra Nova, num sábado de manhã, a falar sobre os resultados eleitorais, que eu espero que sejam diferentes, mas provavelmente vamos ter esse cenário. E também queria deixar uma nota. Esta questão do voto de protesto ou voto sem ser de protesto, eu não considero que o voto de protesto tenha menos legitimidade do que o outro tipo de voto. Tem tanta legitimidade como o outro tipo de voto. É um exercício da cidadania e da participação política que os cidadãos em Portugal e cidadãs têm o direito de fazer. E fazem, e ainda bem que o fazem, e acho que é um resultado positivo deste exercício democrático termos assistido a esta diminuição da abstenção. Mas quanto a cenários, sinceramente, acho que nós estamos numa situação de bloqueio neste momento que, atendendo àquilo que nós sabemos, não acho que seria arrogante da minha parte dizer que vai ser assim ou vai ser assado. E, portanto, a minha perspectiva, e agora sim coloco aqui o chapéu de investigador, acho que provavelmente iremos caminhar para eleições antecipadas no médio prazo.
Verdade indesmentível é que vamos mesmo caminhar para eleições, resta saber quando. Manuel Prior, esta questão da governabilidade, da criação de condições para se governar, atendendo a esta dispersão, atendendo ao peso que tem esta terceira força mais votada, pode tornar inviável uma governação reformista?
Penso que não. Para já assumir uma coisinha que a AD assumiu desde o princípio, não é assunção da minha parte, é uma assunção do Luís Montenegro, da direção da AD, da direção do PSD. O país virou à direita, disso não há dúvidas nenhumas, mas o PSD e a AD têm um ponto de partida para esta viragem à direita. Não há governo com o Chega. Quer dizer, era antes das eleições, foi isso que foi afirmado em campanha e é isso que vai acontecer. Não há governo com o Chega. Na Assembleia da República pode acontecer aquilo que muita vez acontece. O Bloco de Esquerda, que era próximo do Partido Socialista, fez cair um governo socialista de esquerda. Mas isso é as dialéticas de voto na Assembleia da República. Mediante aquilo que é proposto, cada partido ou vota favorável, ou se abstém, ou vota contra. Mas quanto a exercício de governação, penso que todos já perceberam que não é discussão nenhuma. Foi assumido antes das eleições e é assumido agora. Com o Chega não há acordo de governo, não há conversas sobre o governo. E penso que isto o Luís Montenegro tem trabalhado muito bem. Quer dizer, não ouvimos a fazer declarações, a fazer junções de direita, como à esquerda há, conversas quase secretas ou de cabo para falar sobre. À direita, com o Montenegro, não há nada disso. Tem havido um silêncio pessoal sobre esta matéria, está a trabalhar muito bem e o que esperemos no PSD é que o Luís Montenegro, no conceito da AD, livre do ele e do Chega, claramente, forme um governo para governar e pensamos claramente que isso vai acontecer. Não tem que haver um governo com o Chega, ou melhor, não vai haver, é pacífico, nem é assunto de conversa. Com o Chega não vai haver governo, pode haver votações na Assembleia da República com votos do Chega, mas isso é governar. Isso é governar. Na Assembleia da República, cada partido, mediante aquilo que entende, vota de três maneiras possíveis. E penso que a AD vai constituir um governo e que, se calhar, não irá demorar tão pouco como o João Muniz acredita. Porque algumas coisas...
Mas, prior, é assim, obviamente que cada partido na Assembleia da República vota como quiser, claro, ou como achar relevante, e se uma proposta do Bloco, ou seja, do que for, ou do PSD, ou seja, de quem for, receber os votos do outro partido, o que é que o Bloco pode fazer de estar a receber votos a favor de outro partido qualquer? Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é que Montenegro foi mais longe do que isso. Não disse que era do governo. Ele falou de diálogos de negociação no Parlamento. É muito mais do que o Pereira está a dizer. Não é apenas a questão do governo.
Não, quer dizer, na Assembleia há uma proposta para contagem de tempo de serviço dos professores. Quer dizer, não tem que ser o PSD votá-la sozinha. Votam os partidos todos. E se calhar essa proposta irá ter mais apoio que os votos do PSD. Vai haver propostas sobre melhorias na saúde. Se calhar, mais partidos que o PSD, se calhar o Chega, se calhar o Bloco de Esquerda, irão votar favoravelmente ou não, estou a falar em termos hipotéticos, essas medidas do aumento daquele problema que houve com as polícias. Se calhar, o Bloco de Esquerda e outros partidos, o Chega, eventualmente, que faz parte da Assembleia da República, quer dizer, o Chega, gostando-se ou não, e eu não gosto, tem uma expressão na Assembleia da República de 48 deputados. Portanto, não podemos ignorar se vota bem, se vota mal, se vota a favor ou contra. Quer dizer, as propostas que forem colocadas lá, o Chega tem o direito e o dever de se expressar. E muitas vezes, no meu ponto de vista, irá expressar-se
favoravelmente. O prior sabe...
É dialético, não é?
O Pedro sabe tão bem como eu que o orçamento de Estado não é a mesma coisa do que um projeto de lei à peça.
Vamos ver o
que vai estar aqui em causa vai ser os orçamentos de Estado, acima de tudo.
João, vamos deixar o governo para já ser escolhido, ou ser indigitado, ser escolhido, tomar posse, governar para bem do país e depois esperar que as pessoas avaliem. Eu penso que o governo vai durar muito mais que aquilo que o João Muniz diz.
Francisco Picado, para fecharmos também esta segunda ronda, Francisco, eu não sei se isto são teses, são cenários, o que é, mas vai muito mais, digamos, daquilo que são as premissas que foram anunciadas logo na noite eleitoral, ou seja, a forma como o Partido Socialista falou da distribuição de votos, como se posicionou para ser oposição, pode perspectivar-se de facto aqui uma fase, pelo menos, de alguma acalmia na vida política em Portugal, ou não?
Bem, primeira nota para a questão do voto de protesto. Eu acho sempre admirável a capacidade de às vezes tentarmos aqui interpretar aquilo que é o voto. Quase queremos saber quem é que votou em quem. E ainda temos essa salvaguarda do voto ser anónimo. Numas eleições democráticas, há um voto de protesto que pode ser manifestado, por exemplo, votando em branco. E esse, sim, é eventualmente um voto de protesto. É quando as pessoas não reconhecem nas propostas que lhes são colocadas nenhuma que satisfaça aquelas que são as suas expectativas. Quando as pessoas votam no partido A ou no partido B, é o voto de protesto, enfim, é estarmos a minorizar aquilo que são as propostas apresentadas por cada um dos partidos, independentemente de estarmos de acordo com elas ou não. E, portanto, estarmos aqui a classificar o voto no Chega como um voto de protesto, tocur, enfim, é estarmos a dizer que o Chega não apresentou nenhuma proposta válida. Eu até posso concordar com isso, na minha perspectiva. Não posso é querer transportar essa interpretação para todas as pessoas que votaram no Chega. Portanto, quem votou no Chega, ou quem votou no PSD, na AD, ou seja, no que for, ou no Partido Socialista, entende que aquele partido é o que reúne melhores condições para governar. Voto de protesto. Bem, conhecemos um protesto da abstenção. Diria que é uma negação daquilo que é um ato de democracia que nos foi proporcionado e que no nosso país conhecemos bem porque em tempos não tivemos essa possibilidade e, portanto, devíamos valorizar. O voto de protesto, verdadeiramente, do meu ponto de vista, é um voto em branco. Eu conheço umas eleições num determinado contexto não partidário, onde a lista que ganhou foi eleita com mais votos brancos do que votos a favor. E esse sim é claramente um voto de protesto. Ou seja, é dizer que vocês vão para lá, mas nós não concordamos sequer com o vosso programa e ainda por cima é uma lista única. Enfim, tirando ou fechando este parênteses, relativamente à questão da governabilidade, o Carlos Balseiro estava a dizer que os colegas de painel não têm interesse em chamar o Chega ou abordar a questão do Chega para a governação. Pois, verdadeiramente, eu diria que o único colega de painel que pode fazer isso é o Manuel Prior. E já o fez. E já o fez. Não nos equivoquemos relativamente àquilo que é cada um dos papéis que os partidos que têm representação parlamentar vão assumir, porque esse deriva direitinho daquilo que foi o voto dos portugueses. E o que o Partido Socialista disse é, os portugueses entenderam que o Partido Socialista não é, neste momento, o que escolhemos para governar, e, portanto, o Partido Socialista comete-se à oposição. Antecipo já aqui, enfim, relativamente à questão da governação, tirando um ou outro caso, e eu incluiria aqui o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, obviamente como os dois representantes dos partidos com mais expressão em termos de votos, relativamente ao resto, eu quase que já ouvi tudo e sou contrário, mesmo no PSD. Enfim, tirando o Luís Montenegro, e justiça lhe seja feita, eu também já ouvi tudo e o seu contrário. Portanto, vamos aguardar serenamente que o processo eleitoral termine em termos de contagem. O Sr. Presidente da República está no seu direito, começou a ouvir os partidos, vai indigitar o governo e palavra é dada a quem o Sr. Presidente da República indigitar para formar governo. E, portanto, não nos equivoquemos relativamente às questões que cada um dos partidos assume naquilo que é a sua função e, como digo, que está mandatado, ou que foi mandatado nestas eleições pela população e pelos votantes e pelo povo português. Portanto, quem foi indigitado ou quem foi mandatado para governar, governa. Quem foi mandatado para não governar, não governa. Faz a oposição mais ou menos consciente, mais ou menos responsável, chamem-lhe o que quiserem, dependendo, obviamente, do tema, dependendo, como dizia o João Muniz e bem, da natureza da votação. Votar um orçamento de Estado não é exatamente uma coisa que votar uma medida a avulso e, portanto, não nos equivoquemos relativamente ao papel. Aliás, antecipo já, que eu ouvi umas coisas espetaculares, que era de bem, se o Chega e o Partido Socialista votarem os dois contra, é porque se estão a juntar. Mas que não há junções nenhumas. Está bem? Isso vai ser a conversa que vem já para cima da mesa, a correr. Como aconteceu no passado, quando o Bloco de Esquerda, PCP e PSD e etc. votaram ao ponto de derrubar o governo do Partido Socialista. Podíamos ter essa leitura, mas juntaram-se todos, a esquerda juntou-se à direita, ou o Bloco de Esquerda juntou-se... Não nos equivoquemos. Portanto, há obviamente uma autonomia que é conferida ao partido, ou que é conferida aos partidos que têm representação em Parlamento, e portanto a quem é que compete governar? Ao PSD. Se o PSD se não quer governar com Chega, isso é uma pergunta que tem que fazer ao PSD. Ou se diz que o não é não, e eu tenho a palavra, porque mal era que a pessoa que está à beirinha de ser indigitada para ser primeiro-ministro do país, depois de ter reafirmado 35 vezes ou 40 vezes que não é não, que agora viesse dar o livro por não dito. Bem, aí sim teríamos um problema de grande complexidade, porque estaríamos a falar de um primeiro-ministro que a primeira coisa que fez foi defraudar não aqueles que não votaram nele, mas aqueles que votaram nele acreditando naquilo que eu estava a dizer. E, portanto, é incumbência do indigitado governar, o indigitado governará, apresentará as suas propostas, as propostas serão votadas em Parlamento, e bem, vamos lá ver se nos entendemos de uma vez por todas. Quer dizer, nós ou queremos um contexto de maioria absoluta, e quando a temos nós dizemos que isso é mau e que não há negociação, etc, etc, ou então queremos um contexto de governação em minoria e também não gostamos porque isso obriga a negociar, etc, etc. E portanto, os atores políticos têm que ser suficientemente responsáveis para fazer aquilo que muitas vezes não conseguimos fazer, e eu aqui me incluo, obviamente, nesta função, que é a de transmitir à população que não tem uma participação tão ativa na vida política alguma credibilidade para aqueles que o fazem em prol daquilo que é a governação, seja ela local ou seja ela nacional. E, portanto, compete, obviamente, a quem governa não estar sempre de acordo, eventualmente não estar sempre em desacordo, mas esgrimir os seus argumentos e elucidar as pessoas porque é que assumem uma determinada intenção de voto, seja ela favorável ou desfavorável. Volto a repetir só para concluir, não nos equivoquemos. Nós não fomos todos mandatados, nós partidos não fomos todos mandatados na mesma proporção para governar. Portanto, houve um que foi mais mandatado que os outros e espera-se que assim se confirme com os resultados que ainda estão pendentes. Portanto, é a esse partido, se o Sr. Presidente da República assim o entender, que haverá o governar o país. Os outros partidos assumiram o seu papel e o Partido Socialista em particular falou-á como sempre o fez. Como sempre o fez, dentro daquilo e das linhas que são conhecidas e defendidas pelo Partido Socialista relativamente às políticas de governação.
Ok, só uma nota final. Portanto, efetivamente, essa situação do não é não foi feita e foi repetida quando o líder do PSD nunca acreditou que o Chega passasse de 12 deputados para 48. Portanto, compreendemos a sua frustração, mas, efetivamente, terá que, a partir do dia 10 de março, olhar...
Ao caso, qual será a minha frustração?
Não. Não, a sua do presidente do PSD, o Carlos Picado, desculpe lá, portanto, eu estava a falar do presidente do PSD, okay, que repetiu sempre não é não, não é não, pá, mas ele na altura não acreditava que o Chega tivesse a votação que teve. Portanto, está na altura de rever a posição, se pretender. Portanto, nós da nossa parte estamos dispostos a colaborar num governo, agora nunca a passar cheques em branco. Portanto, é só isso que... É essa a mensagem que deixamos.
Meus caros, um agradecimento pela presença neste programa. Carlos Balseiro, Pedro Rodrigues, João Muniz, Manuel Prior, Francisco Picado. Vamos ter aqui mais um intervalo, porque na próxima semana há debate com os partidos que têm sido na Assembleia Municipal de Ilhavi. Depois temos a Páscoa e, portanto, vamos dar um pulo para a segunda semana de abril. Fica já essa informação para os habituais seguidores do Canal Central. Estivemos em Aveiro com esta análise, com este debate político em torno das legislativas. Voltamos dentro de 3 semanas e com esta informação de que o programa também fica disponível já a seguir em terranova.pt para consulta.